presidente.
Presidente, boa tarde.
Boa tarde.
Presidente, como a primeira demissão do ministro acusado por corrupção é demitido, né, do governo, como que isso impacta, né? O que isso representa para o governo nesse momento? E a indicação de Pedro Lucas para o cargo, o senhor já conversou com ele, tem outros nomes sendo ventilados?
Não, deixa. Eu tinha prometido a mim mesmo não falar de assuntos brasileiros no exterior, voltar para falar. Mas eu tenho para vocês, é uma prática, desde o meu primeiro mandato, que todas as pessoas têm o direito de se defender, têm o direito de provar sua inocência. Mas toda vez que um ministro é denunciado pelo procurador-geral, é uma política saudável que ele se afaste do governo para poder provar a sua inocência e não comprometer o dia a dia do governo. O dia a dia do governo é de muito trabalho, é de muita coisa prática. E o nosso ministro Juscelino é deputado federal. Ele simplesmente, sabe, acredita que vai provar a inocência dele. É tudo isso que eu quero. Da mesma forma que a União Brasil tem o direito de me indicar um sucessor para o Juscelino, que é do União Brasil. Eu já tenho o nome, eu conheço o Pedro Lucas, eu vou voltar para o Brasil. Amanhã de manhã eu vou conversar com o União Brasil. E se for o caso, já discuto a nomeação dele. Não, eu amanhã quando chegar, vou chegar em casa acho que 3 ou 4 horas da manhã, depois eu vou convocar o presidente do Senado Alcolumbre e algum dirigente do União Brasil para conversar. Essa é uma coisa tranquila. Isso não está dentro do processo de mudança no governo que eu vou fazendo o tempo que eu tiver interesse de fazer. Ou seja, eu não tenho uma data, eu não tenho um prazo, eu não tenho, sabe, uma decisão. Eu vou fazendo na hora que eu achar que tem que mudar as coisas. É assim.
Isso precipita uma reforma ministerial?
Não precipita. Eu vou repetir para vocês. Qualquer mudança no governo é uma decisão unilateral do presidente da República. A não ser que um partido que tem um ministro queira tirar o ministro, sabe, ele tem o direito de dizer que não quer mais o ministro, tem o direito de indicar outro ou não desse mesmo partido. As coisas vão ser feitas com muita tranquilidade, porque a gente está vivendo um bom momento na economia, um bom momento na política, temos coisas importantes para ser votada. E o que eu estou prazerosamente feliz é que o Brasil continua crescendo, as coisas estão indo bem, há muito investimento no Brasil. E nós agora estamos preocupados com as decisões unilaterais do presidente dos Estados Unidos. Uhum. Ou seja, cada dia ele anuncia uma medida, cada dia ele fala uma coisa, ou seja, nós não sabemos qual será o efeito devastador disso na economia. Inclusive na própria economia americana, ninguém pode dizer que vai ser bom ou que vai ser ruim. Porque é preciso saber quanto vai custar isso do ponto de vista do preço dos produtos, do ponto de vista da relação multilateral. Me parece que está ficando cada vez mais visível de que é uma briga pessoal com a China. Eu não sei se vocês acabaram de ver a notícia, uhum, de que ele aumentou a taxação da China para 125% e reduziu as outras para 10%, na perspectiva de que nesses 90 dias haja possibilidade de negociação. Ora, querer fazer negociação individual é você colocar fim no multilateralismo. E o multilateralismo é muito importante para a tranquilidade econômica que o mundo precisa. E é muito importante que as pessoas entendam que não é aceitável a hegemonia de um país, nem militar, nem cultural, nem industrial, nem tecnológica, nem econômica sobre os outros. É importante que todo mundo tenha sua soberania respeitada, tenha as suas decisões levadas em conta. E que a melhor forma de você fazer um bom acordo é sentar numa mesa de negociação, sem hegemonismo, sem prepotência e sem arrogância.
Então a sua posição nesse momento em relação às medidas do Donald Trump são aguardar ou...
Não, a nossa medida, nós já conversamos com o negociador do presidente Trump, o Mauro Vieira já ligou, o Alckmin já negociou. A nossa decisão é a seguinte: tudo que fizer conosco haverá reciprocidade, tudo. Ou nós vamos para a Organização Mundial do Comércio brigar, onde é o direito da gente brigar, ou a gente vai dar reciprocidade. É o mínimo que se espera de um país que tem a dignidade e soberania.
Já alguma medida prática?
Não, não há medida prática, porque eu disse numa reunião, vocês devem ter escutado, que nós vamos utilizar todas as palavras de negociação que o dicionário permitir. Quando acabar a palavra negociação, nós vamos tomar as decisões que entendemos que sejam cabíveis. O Brasil é um país que não tem contencioso, não queremos contencioso, não queremos brigar. O Brasil é um país que fez a sua independência sem brigar com ninguém. O Brasil é um país que acabou com a escravidão, com a decisão da princesa Isabel. Tudo no Brasil é feito na base da conversa, na base de uma mesa de negociação. É assim que a gente quer fazer o Brasil se transformar num país de uma economia forte, é conversando, negociando e acordando.
Presidente, nesse cenário, exato, da bilateral com a Cláudia Sheinbaum, vocês conversaram sobre aumentar o comércio entre os dois países?
Olha, eu acho que há uma necessidade há muito tempo. Eu tenho conversado com o México, desde o tempo do presidente Fox, de que é muito importante que o México e o Brasil estejam juntos, não apenas para ajudar a fortalecer, sabe, a América Latina, mas para fortalecer o comércio entre os dois países. Nós somos duas grandes economias, duas grandes nações, e que nós precisamos ver. Ninguém quer, sabe, que um ou outro abra mão da sua relação com os Estados Unidos. Ninguém quer. Ou seja, a nossa relação com os Estados Unidos é importante, a do México é importante, é até muito mais importante. Mas o que nós queremos é o seguinte: o que existe de possibilidade da gente crescer? O que pode ser feito entre nossos empresários? O que eu propus para a presidenta Cláudia é que nós precisamos fazer dois grandes eventos empresariais, um no México e um no Brasil, para que os nossos empresários possam garimpar, para possam prospectar oportunidade de negócio, que os empresários brasileiros não tenham medo dos empresários mexicanos, que os empresários mexicanos não tenham medo dos empresários brasileiros, e que a gente possa crescer muito a nossa relação comercial. Inclusive, eu propus à presidenta Cláudia que a gente deveria fazer duas reuniões, sabe, a cada dois anos, uma no México, outra no Brasil, como nós decidimos agora com o Japão. Por que nós estamos decidindo isso? Porque quem quer negociar é que tem que ter interesse de negociar. Você não pode dizer que quer negociar, vai esperar que alguém, sabe, caia do céu para te ajudar. Não. Se o Brasil quer vender mais e o Brasil quer comprar mais, o Brasil tem que ir atrás, precisa correr. O nosso governo precisa correr, os nossos ministros precisam correr, os nossos empresários precisam correr. Porque o papel do presidente é apenas abrir a porta. Quem sabe fazer negociação são os empresários.
E como é lá que recebeu a proposta do Brasil de um nome único, de uma mulher, para chefiar a ONU a partir do ano que vem?
Olha, eu acho que vai dar certo. Porque as mulheres estão em ascensão. As mulheres estão ocupando espaço cada vez melhor. As mulheres estão provando que muitas vezes têm mais competência do que o homem em muitas coisas. A mulher tem mais sensibilidade. E eu acho que está. O século XXI pode ser o século verdadeiramente o século da mulher.
A gente está pensando mais como que impacta na economia global e no Brasil. Como
que nós não sabemos o que impacta. O que nós sabemos é que a China vai fazer taxar os Estados Unidos. Ou seja, eu não sou daqueles que fica esperando que os outros briguem para a gente tirar proveito. Eu não acho que é assim. Eu quero um mundo tranquilo. Eu não quero uma Segunda Guerra Fria. Eu não quero embate. Eu não quero guerra. Eu quero paz. Eu quero paz de desenvolvimento e bem-estar para os povos de todos os países do mundo. É isso que eu quero.
A gente queria, quando falou do poder de veto na CELAC e da proposta de não
veto. É porque todos nós trabalhamos com a ideia do consenso. É muito importante que a gente distribua, sabe, sempre a ideia do consenso. Mas o consenso não pode ser o direito de veto. Você não pode ter 40 países e um só decidir que não gosta de uma coisa e você não assinar um documento. É muito melhor você assinar o documento e colocar no rodapé. Tal país não quis assinar. É muito mais democrático, é muito melhor. E as coisas evoluem, as coisas andam. O que não dá é para você, em nome do consenso, você utilizar o veto. Ou seja, você faz uma reunião, como eu fiz na União Europeia com a América Latina, tinha 59 presidentes, um embaixador de um país não quis assinar, a reunião ficou paralisada duas horas. Não é possível, não é aceitável, não é democrático, não, sabe? Eu falei, vamos decidir colocar o nome letra garrafa do país. Tal país não quis assinar, pronto.
Agora, essa guerra entre Estados Unidos e China cria oportunidades para o Brasil? Cria oportunidades para o Brasil?
Não, eu não quero. Se eu falar isso, eu vou dando a ideia que eu quero que haja uma briga para me tirar proveito. Eu não quero. Eu não gostaria que tivesse uma guerra entre China e Estados Unidos. É importante a gente lembrar que desde 1973 o presidente Nixon estabeleceu a China como parceira estratégica. É importante que durante décadas e décadas as empresas americanas foram para a China produzir por causa da mão de obra barata. Os chineses evoluíram. formado milhões de engenheiros. Não sei se copiaram ou não, mas eles estão mais evoluídos que outros países. Então, os Estados Unidos, ao invés de querer brigar, poderia sentar em torno de uma mesa e fazer uma negociação. É isso. Não precisa ter guerra. Não precisa ter guerra. Guerra, a gente sabe o que acontece. A gente sabe o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e o que pode acontecer numa terceira loucura. Porque hoje não é canhão, hoje não é rifle, hoje é bomba atômica. Então, eu quero paz. Paz, paz, e quero compreensão entre o Xi Jinping e o Trump, porque o mundo só terá a ganhar com isso. Um beijo,
gente. Obrigada.